Oi, pode entrar. Fica à vontade.
Imagine um lugar onde universos são feitos de fantasia, ficção científica e terror. Não há mais volta. Essa é a passagem para Imaginários.
E aí, galera, beleza? Esse é o Imaginários, o podcast pra quem gosta de fantasia, ficção científica e terror. Eu sou o Rafael Fernandes, editor e roteirista da Draco, também conhecido por um belo sorriso, e estou aqui com um lindíssimo ser humano.
Eu sou o Eric Sama, editor da Draco, também faço capa, carrego caixa e essas coisas todas.
É só isso que você faz?
Só.
Então tá, né? Vou fazer o quê? Então, por que diabos a gente tá gravando um podcast se a gente já tem uma editora? Qual que é o sentido disso?
Nesse primeiro episódio, a gente vai falar um pouquinho de por que a gente tá aqui. Não é, a gente não faz só livros, né? A gente faz conteúdo. E tudo que acontece por trás de cada produção, de cada quadrinho que a gente traz, de cada literatura que a gente edita, coloca no papel, ou coloca no e-book, manda pro leitor poder consumir, tudo isso tem uma história, tem um processo. E é isso que a gente quer tentar dividir um pouco, com, tanto com os nossos leitores, como com outros criadores que também estão aí.
Bom, e acho que é aquele momento, Eric, que a gente pode também entrar em comunhão com as pessoas que trabalham com a gente, né? A gente vai estar aqui com autores que escreveram pra Draco, que desenharam, que produziram, alguém da parte do processo de criação, de produção. E mais do que isso, convidar pessoas de fora, aqueles amigos do universo da criatividade e do fantástico que estão por aí. A gente nunca teve uma oportunidade de mostrar que estão bem próximos da Draco. Existem pessoas do cinema, da literatura, do teatro, que eu gostaria de conversar e de ver.
Da música.
Da música, que tem muito a ver com o nosso trabalho. A gente tá sempre conversando, trocando ideia de música. E colocar isso aqui também pra você, que quer conhecer o nosso trampo, que é ouvinte, que é leitor, ou mesmo um autor, você que trabalha com a gente, ou que quer trabalhar, ou que nunca vai trabalhar com a gente, mas tem uma curiosidade, quer saber como é que é o nosso processo. Esse podcast é pra você.
A primeira coisa que a gente podia falar era como é que surgiu a editora. A gente tem dois começos, Draco. O começo meu e o começo seu, né?
É, a gente começou duas vezes e acho que fez muito sentido pra nós nesses dois momentos. Bom, então manda brasa. Acho que começa, não começa comigo, né?
Eu sempre conto e as pessoas se surpreendem é que a Draco foi criada com a intenção de ser uma editora de quadrinhos. E era o meu sonho fazer quadrinho, porque eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de escrever, de criar as coisas. E eu tinha a ideia de como é que você poderia ter uma plataforma na qual um artista brasileiro pudesse ter seu trabalho, que pudesse criar materiais que histórias mais adultas, que nem as histórias que a gente sempre consumiu europeias, ou mesmo as japonesas, que tem diversas faixas etárias, a americana, que a mais pop é aquela coisa mais adolescente, mas também tem muito material adulto. Então eu imaginava uma plataforma que pudesse falar com todos esses públicos, só que principalmente fosse um caminho para o criador brasileiro. Esse foi o principal objetivo da Draco, ser uma editora de quadrinhos para quem fosse criador mesmo, que não tivesse um espaço para trazer.
Mas e o que aconteceu? Porque a gente não começou com quadrinhos.
O que é o mais engraçado, que todo mundo pode achar curioso, é que o primeiro quadrinho publicado pela Draco foi um quadrinho erótico, foi um mangazinho hentai.
Nossa, então a gente tá fazendo sacanagem com o leitor desde o começo.
A história da Draco é essa desde o princípio. Eu acho que foi um projeto muito importante pra mim. Eu, como moleque, sempre gostei de mangá de sacanagem. É, gosto mesmo até hoje, adoro arte erótica. Não só o mangá, né? Gosto muito de quadrinho erótico, sempre curti. E na época da faculdade, toda a minha parte de pesquisa, inclusive, foi sobre quadrinhos eróticos e literatura erótica. E dentro do projeto, eu coloquei o case da Draco como montar uma editora, tudo e tal. E o quadrinho que a gente colocou como a obra de fechamento de TCC era um quadrinho, que era um material que eu já estava trabalhando faz um tempo, que era uma paródia de videogame, era uma paródia de Resident Evil.
Se você tem esse gibi, ele é de colecionador, que ele é o Draco ano zero. Ano menos um.
Mas é isso, o que esse quadrinho me ensinou? Muita coisa. Me ensinou como é que é produzir um quadrinho do começo ao fim, desde tudo. Lápis, arte.
Como final. É levar uma ideia ruim até o final?
Não é? Levar isso. Depois que isso tá finalizado, digitalização, depois imprimir, depois você vê o espaço que aquilo ocupa quando você tá com o negócio impresso. Aí depois você vai distribuir, você vê o que é, você distribuir um quadrinho no Brasil. um quadrinho que... E isso porque ainda tive muito, muito apoio, viu, cara? Eu nunca vou esquecer o apoio de lojas como a própria Comics, a Devir, esses caras todos sempre apoiaram iniciativas independentes. E não foi diferente com o primeiro quadrinho da Draco. O que esse projeto me mostrou foi que a coisa toda tinha que ter um planejamento muito maior. Foi uma coisa que eu fui trazer mais pra frente e não deu certo, cara.
Então, a Draco teve três começos. Você falou dois, são três.
Por quê? Qual o terceiro?
Quando eu entrei.
É verdade. Esse é o momento em que entra o ator principal.
Então. Ah, para com isso.
É só que como eu lancei esse quadrinho, eu lancei ele pensando em banca, com preço de banca. Só que, meu, com uma tiragem tipo de 1.000 exemplares, sabe? Como é que você vai pegar um
gibi... Eram 10, 20, 30 mil exemplares numa tiragem de banca.
Pois é, como é que você vai fazer uma tiragem de banca de 1.000 exemplares, vai querer cobrar, sei lá, cobrava R$2,95, lembra do preço? É, e isso vai ter lucro? Não vai ter lucro. Então foi muito engraçado, foi entender o que era fazer preço baseado em tiragem, baseado em distribuição. Foi uma escola muito maior do que eu esperava que isso fosse. Era uma coisa que tinha muito a ver com ansiedade, de você realizar alguma coisa, de você ter alguma coisa sólida, de você ter alguma coisa pronta para colocar. Isso é uma coisa que eu, como editor hoje, vejo muito nos criadores, de um modo geral.
Ah, mas peraí. E o começo da Draco para livraria? Da onde foi isso?
Então,
porque isso aí foi um período... Foi rápido, né?
Então, mas é por isso que eu tava falando dessa ansiedade. Essa ansiedade tava primeiro em fazer isso acontecer. Aí quando você vai, acontece, se estrepa, porque você vê que não funciona, você vê que a conta não fecha, você vê que é muito mais difícil do que parece fazer distribuição, etc e tal. Eu fiquei assustado com aquilo. Falei, putz, não funcionou. Não vai dar certo isso daqui. Então, eu falei, não, melhor eu parar com isso, porque isso não vai funcionar. Então, isso a Draco ficou paralisado por alguns anos. Então, por praticamente 7 anos, o projeto ficou em hold. Mas em 2009, estava acabando meu mestrado na época. Eu fiz mestrado em comunicação. Na época, eu estava terminando isso. Terminei, entreguei a dissertação. Falei, ufa, acabou. Tá resolvido isso. Mas o projeto da Draco nunca saiu da minha cabeça. E eu tinha uma sensação muito ruim de ter deixado aquilo pela metade. Não só sobre esse projeto, para tudo que eu faço, eu sempre sou um cara que tem muita dificuldade de deixar pela metade. Então eu queria retomar a Draco e fazer ela dar certo, porque eu via que tinha um potencial interessante ali. 2009, quando eu terminei o meu mestrado, eu tive a oportunidade de conhecer um evento de fantasia, de ficção, de material brasileiro, Fantasticon.
Olha só!
Então eu fui no Fantasticon, que acontecia ali na Cena Madureira, ali na Biblioteca Viriato Corrêa, por convite do meu ex-sogro e autor da Draco, Antônio Luiz Monteiro da Costa, um autor aí que muita gente já conhece aí.
Um não... gigante. Cada livro dele também é gigante, sem empilhada.
Autor de tijolos muito legais de ficção e não ficção, né? Um dos autores nossos aí. Ele ia lançar um material de steampunk pela editora Tarja, na época. E eles iam lançar esse material lá no Fantasticon. Então, fui lá conhecer o evento, vi o material, conheci o que estava sendo produzido, vi o material que estava exposto, entendi o que tipo de material estava vendo. E eu falei, puxa, tem um espaço legal, tem autores fazendo, tem um cenário aí de pessoas que produzem literatura fantástica, que foi uma coisa que eu sempre gostei. Eu acho que isso pode ser um dos caminhos para esse retorno da Draco.
Peraí, você tá falando de 2009?
2009.
Nós estamos em 2019, então 10 anos esse troço.
Pela matemática moderna, 10 anos.
Então você não tá contando do Hentai, você tá contando... você tá contando da Draco já após...
É o segundo impacto.
Imaginários, né? Isso. O primeiro livro da Draco foi Imaginários.
Isso.
Então é isso. 10 anos de Draco, cara. Tem noção? Lá do Imaginários, não é do Hentai, lá do Imaginários de 2009, você lançou ali em 2009 um livro que era interessante, que reunia terror, fantasia, ficção científica, e de repente a gente tá aqui, 10 anos depois, sentado numa mesa, conversando sobre a nossa história, o que a gente fez, e percebendo que a gente tem que celebrar. E uma das formas de celebrar seria fazendo um podcast que tem o nome do primeiro título da Draco.
Sim, Imaginários. Imaginários foi um nome que eu tentei sugerir, uma palavra que tentasse juntar tudo que tem. Alguma coisa que tenha na fantasia, que tenha na ficção científica, que tenha no terror. Então o imaginário tá em tudo. Então essa foi a brincadeira. A gente ficou satisfeito na época. Gosto bastante desse nome. E eu acho que é um nome que representa bem tudo que tem em vários gêneros da literatura, né? Não só na literatura, como nos quadrinhos e tal.
E o mais legal é que quando a gente começou a fazer os quadrinhos imaginários, imaginários em quadrinhos, a gente expandiu um pouco mais, começou a fazer outros gêneros. A gente começou a fazer faroeste, a gente começou a colocar outras coisas. E pensando aqui em algumas coisas que a gente vem conversando, pra você que tá ouvindo, o podcast chama Imaginários, a gente é parte da sua imaginação. Você provavelmente nunca viu a gente, ou se viu alguma vez. A gente tá aqui falando na sua cabeça enquanto você tá no ônibus, enquanto você tá trabalhando, enquanto você tá no banheiro, enquanto você tá fazendo outras, cozinhando. E a gente tá aqui conversando sobre o nosso trabalho, que a gente cria pra você se divertir, e agora também num podcast. Então a gente agora faz parte da sua vida aqui também, você vai ouvir nossa vozinha na sua orelha.
Um podcast sobre as engrenagens da imaginação.
Uau! É porque ele tem mestrado.
Queria contar um pouquinho sobre a história dos dois primeiros livros, o Imaginários, o volume 1 e o volume 2. Muitos leitores que são mais novos provavelmente não sabem, mas os dois primeiros volumes saíram juntos.
Olha só, eu mesmo não sabia disso.
Em 2009. Então, na época, foi por conta aí do contato que eu tive com as comunidades de escritores no Orkut e tal. Conheci o Eric Novello, o Tibor Morix e o falecido St. Clair Stockler. Eles tinham um projeto juntos, que eles tinham organizado e estavam procurando uma editora para publicar. Era um projeto que eram 22 contos. E o nome do projeto, que eles, né, o título provisório que eles tinham eram 22 contos, era uma coisa assim. Eu queria sugerir um nome que pudesse abranger qualquer gênero de literatura. Então, foi pensando nisso que eu trouxe a sugestão e eles gostaram na época, toparam mudar o nome do projeto deles. E outra sugestão que eu fiz também é que eu achava que 22 contos num livro só ia ficar um livro muito grande e eu queria que um livro fosse barato, queria que o livro não tivesse um preço muito alto, não tivesse um número de páginas muito longo para poder ter dois produtinhos. Eu achava que era uma maneira mais legal de você começar uma editora com dois livros em vez de um só.
E tem um pouco a ver com a época também, né? Não havia tanto interesse por literatura fantástica nacional. E um livro mais barato teria uma maior chance de chegar num público que, vou apostar menos, né, do que Sim. vou comprar um livro gigantesco que talvez eu nem me interesse. Eu acho que foi uma boa escolha pra época.
A ideia era que o produto fosse bem acessível e que tivesse um preço de capa bacana, que não fosse uma coisa que pesasse muito, mas mesmo porque havia de produto lançado, de literatura, era um preço que acho que dava certo, que funcionava. Enfim, a gente fez o primeiro lançamento em 28 de novembro de 2009.
Então é mais ou menos a época que esse podcast vai sair, não é mesmo?
Por conta disso, por conta do lançamento dos Imaginários volume 1 e volume 2, que aconteceu na Livraria Cultura do Marketplace, juntei todos os autores lá, fizemos um bate-papo imenso, foi um barato, foi bem interessante. Por conta dessa data, eu estipulei que seria a data do aniversário da Editora Draco, que eu acredito que esse segundo nascimento da Draco, que é o nascimento da literatura, segundo impacto, é o que vale, é o que deu pra valer mesmo, que é quando eu já tinha levado aquele primeiro tombo, já tinha dado errado, eu já tinha entendido que pra fazer isso funcionar, teria que pensar em muitas mais coisas do que apenas colocar um conteúdo e mandar imprimir. Então tinha que pensar em planejamento, tinha que pensar em preço, tinha que pensar em tiragem. Foi uma lição muito, muito valiosa. Eu adoro o meu rentazinho por conta disso, sabe? Acho que foi uma coisa que me ensinou demais. Então foi aí que a gente começou, foi no descobrindo, primeiro com as coletâneas, né? A gente fez essas primeiras coletâneas, tava ainda entendendo como é que seriam as tiragens, tava entendendo ainda como seria adquirir conteúdo, onde eu procuraria os autores. Isso foi acontecendo gradativamente. Até que em 2012 eu tava pronto para voltar para os quadrinhos. Em 2011 eu já tinha feito uma experiência, a gente lançou o primeiro quadrinho que foi o Para Tudo Se Acabar na Quarta-feira, do Otávio Aragão e o Manuel Ricardo, que era, para mim, era a realização de um sonho.
Sim, uma ficção científica muito massa.
E era o sonho primordial da Draco, que era publicar quadrinho. É engraçado isso, porque a última coisa que eu gostaria é de parecer de que a literatura não é importante. Não, não é isso. Mas é que pra mim, quando saiu o primeiro quadrinho da Draco, eu tava resgatando aquela intenção original. Aquela coisa mesmo aí de moleque que tá tentando materializar uma intenção, materializar um sonho. Então foi interessante quando saiu o primeiro quadrinho por conta disso. E depois que saiu esse primeiro quadrinho, que era um álbum fechado, eu entendi que o próximo passo natural seria uma Imaginários, só que de quadrinhos. Já que a literatura da Draco começou com uma Imaginários, porque os quadrinhos mesmo, a grande produção de quadrinhos, de álbuns, de captação de autores, também deveria seguir o mesmo caminho. Foi aí que a gente abriu o edital para a primeira coletânea Imaginários em Quadrinhos.
E foi interessante, porque bem nessa época, 2012, 2013, eu tava já há muitos anos editando material pra Mitos, era editor da Mad já desde 2008, revista de humor, né? E até aquele momento eu já tava começando a dar meus primeiros passos como roteirista. Eu tenho o caminho contrário ao seu. Quando eu era moleque, eu sonhava em ser escritor. Eu gostava de quadrinhos, mas o negócio era literatura. E aí eu tinha um interesse ferrado em literatura daquela mais subversiva ali da escola, né? Então, Álvares de Azevedo, eu gostava dessa pilha, Augusto dos Anjos, era a minha vibe. Então eu gostava mesmo dos românticos. E aí, quando eu fui fazer faculdade, sei lá porque eu decidi fazer história. Achei que tinha conteúdo infinito.
Você gosta de histórias.
E faltava só o em quadrinhos, né? E aí eu comecei a fazer esse curso e lá no meio me perdi. Fiquei numa coisa meio, sabe, vou dar aula, o que eu vou fazer? O que dá pra fazer com esse curso e tal? E de repente apareceu uma oportunidade de fazer cursos de quadrinhos, né? E depois de trabalhar com quadrinhos. E aí com isso eu fui trabalhar na MED, virei editor da MED por um tempão. E ali no começo eu comecei a pesquisar roteiro, comecei a estudar desenho. E ali no meio daquele processo todo de me tornar um editor, eu lembrei, puxa, eu queria, sabe o quê? Contar histórias. E aí, malucamente, eu comecei a escrever histórias no curso de roteiro e falar, ah, cara, isso aqui é o que eu queria fazer. Eu lembrei, né? A gente meio que lembra, ah, era isso que eu era. E aí fiz algumas histórias. E aí em 2011 eu lancei o meu primeiro quadrinho como autor, não quadrinho participando de algo e tal, que foi o Ditadura Noir. E Ditadura Noir desenhado pelo Abel, que era o melhor desenhista que eu conhecia e que toparia fazer alguma coisa comigo. E ainda hoje é um dos melhores que eu conheço. E a gente fez um quadrinho que teve um impacto bacana, vendeu muito bem no impresso. E nesse meio tempo eu falei, poxa, eu não quero mais editar, eu quero ser autor. Bateu a vibe, né? Quero ser autor. E comecei a procurar oportunidades. Então, na época tinha algumas coletâneas em aberto, acho que tinha uma outra editora com uma coletânea, e tinha Imaginários e Quadrinhos, do Eric ali, da Draco. E, curiosamente, a gente se conhecia mais ou menos, porque eu trabalhava, na época, com a Jana e tal, mas eu não conhecia muito bem o Eric, a gente se conheceu de vista alguma vez, na Mitos ali, né? Acho que você tava prestando algum serviço lá, né? Tipo, acho que foi isso que a gente se conheceu, assim. Você tava ali trabalhando, foi romântico, né?
Eu já tinha ouvido falar que você era antipático, então...
Então, foi correto. É
a melhor impressão isso que alguém pode ter é uma fofoca.
A fofoca da chatice. Não, eu só tinha visto o Eric pegando um frila lá, não sei o que que era. Aí ele abriu a coletânea e eu falei, poxa, eu quero mandar um roteiro. Aí eu conversei na época com o Dalton, que fez faculdade comigo. Foi um dos caras que fez o curso de quadrinhos comigo na AECA. E a gente montou ali um projetinho do A Revolução Não Será Compartilhada.
Compartilhada.
Eu sempre acho que é televisionado por causa da música que inspirou.
É uma referência.
É uma referência. Caraca, Jill Scott Aaron. Então seu primeiro trabalho já tem uma referência com os proto-rappers. A cara fechando os ciclos. Aí montei o projetinho, o Eric mandou assim a resposta, pô, achei legal e tal, provavelmente a gente vai publicar, uma coisa do tipo. Falei, ah, tá bom, beleza. Aí eu pensei, vou fazer...
Eu fui friozão.
Não faça, não lembro. Aí eu pensei, vou fazer outra história, porque se tiver um número 2, quero imaginar o Zoom. Se tiver um número 2, eu já quero ter uma história também. Aí conversei com o Camaleão. E aí a gente começou, pô, tô com uma ideia aqui de fazer um quadrinho que se passa um São Paulo pós-blackout. Aí ele achou da hora.
Nossa, que história legal, tem um apagão na cidade de São Paulo.
Aí a gente montou ali o apagão e mandei pro Eric, ele, puta, curti. Eu mandei dizendo assim, olha, se for lançar um número 2, essa é a história que eu gostaria de tentar. O que você acha? Ele, ah, gostei, meu desenho é bom, pá, tal. Talvez ele faça um 3, né? Aí montei um projetinho pro 3 e falei, olha, tô com esse projeto aqui, que eu acho que é a história que eu fiz com o Laudo, que ia sair só depois, né? E aí o Eric olhou aquela pessoa e suportou, não sei o que você pensou, cara, mas na época a mensagem dele foi assim, olha, cara, seguinte, você tá aí mandando história pra caramba, só que eu acho que eu só tenho as suas histórias aqui e queria que alguém editasse esse material. E eu pensando, pô, eu quero ser autor, não quero editar. Foi o que eu pensei, nem sei se eu te falei isso na época, mas eu pensei.
Ah, eu não sabia disso, fiquei triste agora.
Aí eu falei, não quero mais editar, mas eu quero ser autor, mas acho que esse é o caminho. Então eu falei, olha, eu topo. Se for pra... Aí pensei, também vou ter o controle da coisa toda.
Na verdade, eu vi que ia dar muito trabalho.
O bicho baixou a guarda. Aí ele baixou a guarda e falei, eu topo fazer isso daí. E aí a gente começou a trabalhar nisso, né? No Imaginário Zoom, em quadrinhos, né? Imaginários em quadrinhos Zoom. Então meio que uma segunda fase desse nome, né? E aí com isso, esse primeiro projeto, eu publiquei as duas primeiras histórias que eu tinha mandado, porque a gente tinha pouca opção de
saiu
coisa.
Saiu o apagão e saiu a...
Saiu a história do Zé Wellington, que hoje é um dos nossos principais autores.
E a capa era a Revolução Não Será Compartilhada.
A capa era do Dalton, né? Que tem um traço de pontilhismo bem legal.
Muito legal, um cara, muito bacana.
Um trabalho muito bacana, foi muito importante nesse começo aí. Aí tem mais algumas outras histórias, não lembro todas, porque eu sou maluco, mas você pode comprar o livro
não, e descobrir por conta. Tem o João, tem o Salimena.
Tem Salimena, é verdade.
Tem o Alex Mir e o Genaro.
Olha lá, eu prefiro o Eric por causa disso.
A primeira Imaginários marcou muito, foi muito importante mesmo.
Capinha verde e laranja.
Sim.
E aí a gente começou a fazer histórias, né? Sentar e conversar e cada vez mais ali bolando quais seriam os próximos projetos, né? Eu não lembro meio como eu fiz o resto contigo, mas a Imaginários e Quadrinhos foi muito importante pra mim, que o lançamento, você falou do lançamento da literatura, eu nunca vou esquecer o lançamento de quadrinhos. Foi na Livraria Cultura e a gente começou o evento e tinha uma fila, lembra disso?
Sim, sim.
Enorme, a gente vendeu, sei lá, na época era muito, 150 exemplares no lançamento. Sim. E ficamos assim, caraca, então é isso? Então a gente conseguiu encontrar o esquema, porque eu já tinha feito quadrinhos independentes pra caramba e tava um pouco de saco cheio de fazer todo o controle. O meu negócio mesmo era, sei lá, juntar as pessoas, agregar e construir, mas eu não queria fazer o processo todo.
Eu que tenho que lidar com a parte chata de montar o quebra-cabeça. Rafael pega, ele sabe, eu vou descrever o processo. Ele pega a caixa de Lego pega e joga no chão. Isso. Aí eu tenho que ficar organizando todas as peças pra poder fazer o sentido, né?
Aí às vezes ele acha um carrinho que eu montei lá no meio.
É assim que funciona, é assim que é trabalhar com o Rafael, mas tudo bem.
Mas eu vejo agora esse podcast que a gente tá gravando como um momento, terceira fase da Imaginários, do conceito. Então se lá no começo a ideia era agregar vários gêneros, várias pessoas, e depois a gente começou a fazer uma expansão disso, trabalhando gêneros mais gêneros da literatura e dos quadrinhos, chegou o momento agora da gente compartilhar outras coisas com vocês. Acho que o processo é que esse podcast é o momento que a gente expõe as, como você falou, as engrenagens, né? As entranhas do que a gente é. Qual que é o espírito do Draco Spirit, que é uma coisa que a gente inventou, que é o grande lance. Qual que é a coisa que nos une, que faz a gente curtir fazer, tesão de fazer, e é isso que a gente vai colocar aqui. Todos os programas você vai ouvir a gente trocando ideias sobre as coisas que a gente é apaixonado, com pessoas que a gente gosta, com pessoas que a gente vai aprender a gostar, que talvez a gente nem conheça. Vai chegar um momento que a gente vai começar a chamar a gente diferente pra ver qual que é. E falar também, não só das coisas que a gente faz na Draco. Esse é um começo. Mas a ideia é de falar de coisas que a gente curte. Então a gente vai falar, pode falar de cinema, de música, vai ser bem amplo. E a ideia é expandir os horizontes das pessoas que estão ouvindo. E os nossos.
Eu acho que o surgimento desse podcast, ele vem pra cristalizar, pra solidificar todo esse caminho, toda essa jornada que tanto eu quanto o Rafael. Rafael que começou como um roteirista, depois se tornou um editor de quadrinhos da Draco. E hoje ele é meu sócio dentro desse projeto. Ele é o...
Show me the money!
Pois é, meu amigo. Você só tá ainda vendo a produção. É.
Me mostra aí. Não, mas a Draco, de certa forma, ela se tornou meu sonho também. Acho que no momento em que eu entrei, não entendia tão bem isso. E aí, eu tinha meus sonhos de ser autor, de construir histórias, uma coisa que eu tava ali pegando o jeito de fazer. E no meio do processo de trabalhar com a Draco, eu me vi totalmente envolvido. Tipo aquele namoro que você não curte tanta pessoa de cara, e de repente você fala, nossa, eu não consigo ficar longe dessa pessoa. Eu sinto isso pelo Eric. Mas eu sinto isso pela Draco, né? Uma coisa assim, uma coisa apaixonante de... Porque assim, é um projeto muito sólido. A gente publica apenas histórias, maior parte ambientadas no Brasil, mas principalmente por autores brasileiros. Então a gente não tem um objetivo de publicar material de fora, não, pelo menos não nesse momento.
Não, eu acho que se isso acontecer, não será pela Draco.
Será pela Dragon.
É, porque a Draco sempre vai ter esse objetivo de trazer material original escrito pelos nossos criadores. Que a gente tem, cara. A gente tem muito material bom que é produzido pelo brasileiro. Eu acho que tem que ter alguém que aceite esse desafio de fazer isso acontecer.
E não ter atalhos. É uma coisa muito forte na Draco pra gente, assim, a gente faz só o material nacional de maneira mais complicada que existe, que a gente acaba muitas vezes preferindo trabalhos que comecem do zero junto com a gente.
Edita ali na linha mesmo do texto, refaz quadro, refaz página. É um trabalho de editor que eu posso dizer com bastante segurança que existe muito pouco no Brasil.
Que vai se lá no mundo, cara.
Porque no mercado brasileiro, de um modo geral, é um mercado tradicionalmente muito de localização de conteúdo, né? A gente importa conteúdo de
quando é nacional é uma coisa bem passiva. É uma coisa assim, olha, manda pronto pra eu ver como tá. Raramente pega alguém que tá começando ou um trabalho que precisa de uma edição mais complexa. Muitos autores que passam pela Draco acabam indo pra grandes editoras. Isso é uma coisa que a gente vê de forma muito positiva. Sim,
é um projeto que tá muito ligado a fomentação mesmo da produção de literatura e de quadrinhos, né? Em todas as etapas, desde o começo, desde a gênese mesmo, até a pessoa estar pronta para poder tomar suas próprias decisões em vários aspectos e publicar.
Então, assim, se você tá ouvindo esse podcast é de apaixonados para apaixonados. Se você ama quadrinhos, ama literatura fantástica, se você gosta de obras construídas com amor, por autores que tenham vontade de fazer coisas diferentes, de trazer algum sabor interessante, fazer você questionar a sua vida, o Imaginários é um podcast pra você, e quem sabe a Draco também não é uma editora pra te abraçar.
Eu queria aproveitar pra já deixar um convite para os nossos ouvintes deste primeiro episódio, para que em breve teremos a quarta fase da Imaginários.
Isso mesmo. A gente, bolando aqui o podcast, olhou um pro outro e falou, isso dá um jogo, isso pode significar um projeto especial que junta tudo isso. Então fique ligado aí nos programas, a gente vai em algum momento, não agora, como diz os hipnotistas, você irá entender do que estamos falando.
Acho que a Nova Imaginários é uma forma de você resgatar tudo o que é a Draco. que é a ideia de você fomentar a produção, de você descobrir novos talentos, de você continuar dando pluralidade para as vozes, ter pessoas de todos os backgrounds possíveis, de todos os lugares possíveis, contando histórias originais, que eu acho que sempre foi o caminho da Draco. E eu tenho muito orgulho, como profissional, como editor, de ter visto que essa presença da Draco no mercado, desde 2009, fazendo 10 anos agora, trouxe muita coisa boa. A gente consegue ver claramente os frutos que essa presença trouxe, que é um trabalho que é constante, a gente está sempre lançando coisas, a gente está sempre trazendo ideias novas, a gente está sempre indo cada vez mais longe, não se contentando em vender só em evento, não se contentando em vender só em algumas livrarias, em todas as livrarias possíveis, em todas as formas possíveis. A gente faz e-book desde 2012, a gente não tem nenhum tipo de trava, a gente está sempre disposto a coisas novas. E é muito legal ver como essa presença tem sido sólida e tem marcado esse mercado.
Eu sinto isso também no mercado de quadrinhos, né? Eu acredito que você fala pensando em geral, mas eu vejo que no mercado de quadrinhos a gente ganhou um espaço, a gente tem um estilo, a gente muitas vezes vê que o nosso trabalho acaba influenciando novos editores, influenciando alguns editores mais tradicionais, alguns autores acabam se espelhando na gente para montar um projeto, então a gente vê que tá fazendo a diferença. A gente vê que alguns leitores acompanham a gente, de repente acompanham o projeto independente do nosso autor, e a coisa vai ganhando uma forma, vai se tornando uma cena. Então esse programa também é pra você que acompanha a gente, tá sempre de olho, pra você que produz material pra nós, quadrinista, escritor, desenhista, que faz alguma parte do processo. Esse programa é feito pra gente ficar junto, trocar uma ideia e perceber que a Draco são 10 anos de pessoas sonhando em contar boas histórias originais.
É isso aí, pessoal. Então daqui a 15 dias vamos invadir os seus ouvidos com mais imaginárias, trazendo perigo, terror, aventura e muita emoção, feita com muita paixão.
E até rimou.
Yeah.